Abra sua Bíblia comigo, Hebreus. Hebreus capítulo 5. Nós estamos entrando no 20º estudo de Hebreus. São 20 semanas estudando Hebreus. Quase meio ano estudando Hebreus. E dos 13 capítulos, nós já chegamos agora ao quinto. Vamos começar o quinto capítulo hoje. E a ideia é fazer um estudo expositivo do texto, cavar o texto. E às vezes isso significa ficar mais do que uma, duas, três semanas no mesmo verso ou na mesma porção, no mesmo trecho da palavra do Senhor. Entendendo o que a Bíblia diz, essa carta, queridos, é para nós. É para nós nesse século 21. É para nós nesse tempo presente. Ela foi escrita lá atrás há muito tempo, mas ela é extremamente atual. Às vezes um texto ou outro não chama a atenção. Essa introdução, por exemplo, do capítulo 5, os primeiros versos, numa primeira lida parece assim meio vago, meio genérico demais, meio subjetivo. Na verdade não é, e nós vamos cavar um pouco para entender o que o autor aos Hebreus está dizendo. Há uma unidade na Bíblia, há uma unidade em todos os livros da Bíblia, em todos os capítulos da Bíblia, em todas as histórias da Bíblia. O que nós estamos vivendo em Hebreus tem uma relação íntima com a história do povo de Deus no passado, no período do Velho Testamento. Os escritos e as declarações dos profetas, as verdades anunciadas da parte de Deus através de Moisés, o exercício do sacerdócio no meio da congregação do Senhor. O texto do capítulo 5 começa tratando exatamente do sacerdócio. Nós vamos chegar lá, mas tudo tem um objetivo específico, que é entretecer e entrelaçar a história de maneira que tudo aquilo que for ensinado ao longo dos séculos chega aos meus ouvidos e coração de forma viva e eficaz, de forma transformadora, de forma renovadora. O objetivo é fazer com que eu, que creio, eu, que confio no poder de Deus, me apropriando da verdade da palavra, viva à medida dessa verdade, viva à medida dessa palavra viva e eficaz que transforma o coração. O meu coração. Às vezes a gente quer que a Bíblia transforme o coração do outro. Quanto marido eu já vi querendo que a Bíblia transforme o coração da sua esposa? Quanta esposa eu já vi querendo que a Bíblia transforme o coração do seu marido? Quantos pais eu já vi querendo que a Bíblia transforme o coração dos seus filhos e vice-versa? Querida, a Bíblia é um livro pessoal que fala comigo. Ele tem que falar comigo primeiro para depois falar com outras pessoas. A história da palavra, a verdade revelada na palavra, e quando eu coloco história é a verdade revelada na palavra, chega a mim e quebra tabus, quebra paradigmas, quebra preconceitos, quebra ideias que de Deus não tem nada. E então, quebradas todas essas coisas, uma mente renovada, como diz Paulo aos Romanos, vai começando a compreender a grandeza do amor de Deus, do qual nós lemos ainda há pouco no texto aos Romanos, e da justiça e da verdade divina. Eu quero fazer uma retrospectiva rápida com vocês nessa noite sobre o que nós já estudamos em Hebreus. Começamos o capítulo 1 vendo a argumentação do autor da carta aos Hebreus de que Cristo é superior aos profetas. Havia uma tendência nos dias pós a ascensão de Jesus de considerar os profetas em pé de igualdade a Jesus. Havia uma inclinação por parte de muitos cristãos de voltar ao judaísmo, de voltar à fé antiga, considerando Moisés tão quanto Jesus, considerando os demais profetas tão quanto Jesus. O autor aos Hebreus se empenha em mostrar que Jesus é maior que o argumento da superioridade. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés. E Moisés era um personagem extremamente presente e intenso na vida do povo hebreu. No capítulo 2 nós entramos na advertência contra a negligência acerca da grande salvação que nós recebemos. Devemos atentar com mais cuidado para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades, dessas coisas que têm sido trazidas ao nosso coração. Quantos hoje estão desviados das coisas que um dia ouviram da parte de Deus? Quantos estão esfriando no coração a sua fé, acomodados à rotina da vida religiosa particularmente, porque se apartaram das verdades ouvidas? Elas não ardem mais, elas não queimam mais na mente e no coração, elas não inflamam a alma de cada um. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, começa com essa advertência contra a negligência. Ele fala da humanidade de Jesus, e essa ideia, esse fundamento, ele se estende do capítulo 2 até o capítulo 3, a humanidade de Jesus. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, e como homem, semelhante aos seus irmãos, ele é perfeito. E o autor aos Hebreus trabalha com muita propriedade, com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo com muita clareza acerca dessa humanidade de Jesus. E é meio chocante quando a gente para refletir sobre essa humanidade de Jesus, porque nós somos instruídos a pensar num divino romântico, num divino transcendente, alheio à nossa realidade miserável de vida. O movimento renascentista trouxe a imagem nas artes de um Cristo extremamente superior à humanidade na qual ele viveu, com a qual ele habitou. O texto de Hebreus nos mostra que Jesus veio e, semelhante aos seus irmãos, foi homem perfeito. Ele foi homem, e nós trabalhamos muito isso. A humanidade de Jesus é fundamental, queridos, para a nossa salvação. Se Jesus não tivesse se feito homem, se Jesus não tivesse assumido a nossa condição, ele jamais poderia advogar-nos diante de Deus. Ele jamais poderia apresentar-nos nas nossas fraquezas diante de Deus. Ah, mas Deus é onipotente, Deus é onisciente. Sim, mas na sua onisciência e na sua onipotência, o seu amor foi muito maior do que qualquer outra coisa, a ponto de, como diz a Escritura, não ter por superioridade ser igual a Deus, mas esvaziar-se dessa sua natureza e assumir a nossa condição e experimentar toda a fragilidade humana, toda, em todos os sentidos, inclusive na morte. Já a gente fala um pouco mais sobre isso. Inclusive a própria morte da humanidade Jesus suportou, ele experimentou. Sem a encarnação, e essa eu já disse aqui, eu não gosto muito dessa expressão porque ela é muito esvaziada por alguns grupos, tendenciosamente usando para outros sentidos, mas a encarnação de Jesus, ou fazer-se carne como nós e habitar entre nós, capacitou-lhe a ser perfeito e nos ajudar a alcançar nele a graça. Paulo diz que devemos buscar a estatura do varão perfeito, e esse varão perfeito é Jesus, não apenas o Jesus glorificado, mas o Jesus homem que habitou entre nós. Hoje pela manhã compartilhávamos aqui que ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, ele é a nossa identidade, ele é a nossa identificação. Buscamos ser imitadores dele, como Paulo instruiu numa de suas cartas. No capítulo 3, o autor aos Hebreus investe ainda mais no trato de Jesus superior a Moisés, em sua pessoa e em seu ministério. E falamos muito sobre isso. Jesus é superior a Moisés em sua pessoa e em seu ministério. A superioridade do descanso de Jesus, comparado ao descanso de Israel sobre a liderança de Moisés e Josué. O descanso que Jesus oferece é muito melhor, é muito superior. O descanso que Moisés e Josué puderam oferecer ao povo foi o de entrarem na terra, de habitarem na terra da promessa. Mas ainda assim o Senhor, o Deus eterno, o Altíssimo, declarou ao povo e chegou ao coração do povo dizendo: esse não é o lugar final para vocês, há um descanso ainda melhor. E o autor aos Hebreus explora e trabalha muito isso. Há um descanso muito melhor. Essa ideia vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 13. Ela rompe os limites de um único capítulo. Na altura do capítulo 4, verso 14, até o verso 16, o autor mostra que Cristo é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos falar sobre isso hoje. E superior a Arão. Para entender isso, queridos, nós precisamos cavar um pouco mais, e agora no capítulo 5, mergulhar um pouco mais no capítulo 5. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta no capítulo 5 de Hebreus, vamos ler os 14 versos desse capítulo. O texto diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Numa primeira leitura, parece que o capítulo não acrescenta muita coisa. Mas, queridos, esse é um universo maravilhoso que o autor está abrindo para nós. O que ele está colocando aqui é de um preço incalculável. Ele começa apresentando as qualificações para o exercício do ofício sacerdotal, e particularmente o ofício do sumo sacerdote, porque havia na congregação de Israel aqueles que foram separados para o sacerdócio, mas dentre eles, um era designado para ser o sumo sacerdote, o sacerdote superior aos demais. Todos eles poderiam oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pecados do povo. O texto declara isso. Mas só um, e eu mencionei isso na semana passada, só um tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano. E antes de fazê-lo, ele precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, purificar-se completamente diante do Senhor. Purificado diante do Senhor, fisicamente, dos seus pecados, tendo oferecido sacrifício, ele recebia toda a indumentária do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele era todo vestido de especial modo para entrar naquele lugar, e no dia determinado, ao longo daquele ano, ele entrava para oferecer sacrifício ao Altíssimo. O primeiro sumo sacerdote, e o texto já diz isso, foi Arão. Alguém pode me dizer quem foi Arão? Qual era o laço de parentesco dele com Moisés? Hã? Primo? Ah, irmão, obrigado, é que a minha cabeça às vezes falha. Irmão, obrigado, querido, obrigado. Eles eram irmãos. Os dois acolhidos pelo Altíssimo, os dois amados pelo Altíssimo, os dois tementes a Deus. Interessante, por que Moisés não fora constituído sumo sacerdote? Por que Arão? Porque Moisés é o grande profeta do povo de Israel, particularmente no período do Pentateuco. Jeová, o Altíssimo, o soberano, o eterno, conhecendo cada coração, inclinado para o conhecimento que tinha de cada coração, determinou que a Moisés fosse dado o ofício de profeta e líder da nação, líder do povo separado para o Senhor, e a Arão o privilégio de ser o sumo sacerdote. Olha o que diz o verso 1 e 2: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Logo de antemão, querido, a gente já tem que fazer uma analogia aqui. O autor aos Hebreus não está explorando um argumento meramente filosófico à luz da história do povo hebreu. Ele está colocando a ação do Altíssimo lá atrás, na escolha de Arão, primeiro sumo sacerdote, e fazendo contraponto com a própria pessoa de Jesus. Você tem que começar a pensar dessa maneira. Lá atrás, um homem, Arão, separado para um ofício especial, diferenciado. Agora, Jesus, Deus homem, o Filho do homem. Lembra que a gente trabalhou muito isso na semana passada? O Filho do homem e o Filho de Deus. Investimos muito tempo para entender o que significa Filho do homem e Filho de Deus. Pois é, o Filho do homem, agora, sumo sacerdote. E é interessante o que o autor diz. Ele é escolhido dentre os homens. Jesus precisava estar entre nós para ser escolhido e ser constituído da parte de Deus, sumo sacerdote eterno, designado para nos representar em questões relacionadas a Ele, o Altíssimo, e apresentar ofertas e sacrifícios pelo nosso pecado. Queridos, enquanto sumo sacerdote tinha que, uma vez por ano, entrando no Santo dos Santos, e os demais sacerdotes ao longo de todas as festas, todas as celebrações e todos os momentos de confissão de pecados e arrependimento e busca do perdão do Altíssimo, eles tinham que oferecer sacrifícios que eram renovados a cada nova entrada do sacerdote no templo ou do sumo sacerdote. Agora entra em cena um sumo sacerdote, Deus homem, que oferece o sacrifício derradeiro, último, completo, maior de todos, pelo pecado de todos os homens, de todos nós. E o verso 2 diz: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Esse argumento fora trabalhado ao longo do capítulo 2 e 3, quando o autor aos Hebreus trabalhou e investiu na ideia da humanidade de Jesus. Ele esteve sujeito, e Paulo usa essa expressão, esse argumento, esteve sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fragilidades que nós, às mesmas dores que nós, às mesmas necessidades físicas, humanamente falando, que cada um de nós. A humanidade do sumo sacerdote é básica e essencial. Foi assim no Velho Testamento e é assim agora na pessoa de Jesus. Ele, o sacerdote, o sumo sacerdote, é constituído, é separado para ministrar diante de Deus em nosso favor. E hoje nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que pode, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 4, compadecer-se de nós em nossas fraquezas, porque ele conheceu essas fraquezas, ele carregou em si mesmo essas fraquezas. Sendo homem, ele pôde compreender todos os traços da nossa humanidade e ministrar àquele que se desviou e se tornou ignorante da justiça, ministrar a esses misericórdia e graça. E isso muda a nossa história, isso muda a minha vida e a sua vida. Nós nos desviamos. É só pensar na pessoa de Adão e Eva no Jardim do Éden, no paraíso, como muitos gostam de chamar. Sempre na presença do Altíssimo, olho no olho, face a face. A oportunidade de conversarem. Eu amo a passagem, já disse isso algumas vezes, em que o texto declara o prazer do Altíssimo de, ao final da tarde, vir, ao cair da tarde, vir para estar com eles, para conversar com eles, a liberdade deles, o privilégio deles, a honra deles de estar diretamente na presença do Altíssimo. Mas ainda assim o coração deles endurece, eles se deixam seduzir e cedem à sua natureza e pecam, queridos, e se desviam. Eles se tornam ignorantes da justiça. O Senhor estabelece diante deles justiça quando dá a eles orientações do que podem e do que não podem fazer. Isso é lei, isso é ordem. E o que, que eles fazem? Eles ignoram. Ainda assim, o coração do Altíssimo, misericordioso e cheio de graça, se compadece deles. Poderia tê-los matado, apenas tira os dois daquele lugar, bane os dois daquele lugar. Mas não priva os dois do privilégio, da oportunidade de ainda buscarem o Criador, ainda buscarem o Altíssimo. Mas o pecado se multiplica, o pecado prolifera, de maneira que os dois vão se tornando cada vez mais, que palavra eu posso usar aqui? Resistentes, talvez. Impermeáveis, talvez. O que é uma coisa impermeável, que não deixa passar líquido? Pois é, eles vão se tornando resistentes, impermeáveis à pessoa do Altíssimo, à justiça de Deus. E o resultado disso nós conhecemos. O sumo sacerdote, queridos, deve lidar com os pecadores e também representar os pecadores. O que, que Jesus fez? Ele lidou com os pecadores, ele lidou com as suas fraquezas, ele lidou com as suas mazelas, ele lidou com as suas doenças, Ele lidou com as fragilidades mais peculiares do ser humano. Quando ele é movido para o deserto e ele vai para lá para passar 40 dias, ele passa fome, ele vai jejuar e ele sente fome, ele sente tudo aquilo que um ser humano é capaz de suportar e aguentar num momento de extrema debilidade. Jesus conhece a cada um de nós nos mínimos detalhes. No verso 3 o texto diz: por isso ele precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Era assim com o sumo sacerdote lá atrás, no tempo da velha aliança. Na nova aliança, esse sumo sacerdote agora é perfeito. Ele não tem pecado. Ele não vive a miséria do pecado, ainda que assuma o pecado de cada um de nós sobre si mesmo. O quadro é de alguém totalmente envolvido com o ser humano em suas necessidades como ser humano, mas também totalmente envolvido com os princípios da lei divina. Assim era o sacerdote lá atrás, no período do Velho Testamento, e agora o sumo sacerdote Jesus, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo. As necessidades pessoais, queridos, do sumo sacerdote constituído não são esquecidas. Ele não deixa de ter necessidades. Ele é um ser humano. Enquanto vivente, ele é um ser humano, como foi Jesus, carente ao mais extremo. O oferecer sacrifício pelo povo dá a ele também a oportunidade de redimir-se diante de Deus. Eu pergunto, quem é que não precisa de uma remissão diante de Deus por causa de pecado praticado essa semana? Por causa de pecado praticado hoje? Por causa de pecado praticado chegando na porta da igreja? Por causa de pecado praticado depois que o culto começou? Ah, mas pastor, eu não fiz nada demais. Querido, a palavra declara que nós não pecamos meramente em ações, pecamos em pensamentos e em sentimentos. A lei vem e diz: não roubarás. E Jesus vem e amplia a lei, explicando que o roubar vai muito além do tomar o que é do outro. O cobiçar já é pecado. O desejar o que é do outro é pecado. Não adulterarás. Já falamos tanto sobre isso aqui, querido. Só o desejar na mente já constituiu o pecado. Eu não preciso consumá-lo para carregá-lo como peso diante do Criador. Eu já sou culpado. Cada um de nós tem a sua cota de pecado para ser confessado. E tolo é aquele que bate no peito e diz: eu não tenho pecado, eu não sou tão ruim assim. Ainda esses dias eu me lembrava de uma matéria que assisti com alguns atletas no tempo das Olimpíadas. E eles chegavam, alguns ganhavam medalha de ouro, outros prata e alguns bronze, e diziam: eu mereci essa medalha, eu trabalhei, eu me esforcei, levantava de madrugada, eu corri atrás, eu mereci essa medalha. Querido, todos os atletas que foram competir mereciam a medalha, porque todos eles fizeram a mesma coisa, uma rotina desgastante de exercícios, treinamento, sabe, a abstinência do convívio familiar, dos amigos, abriram mão de tudo para poder participar dos jogos, e eles se esforçaram ao máximo para chegar lá em plena forma. Todos eles mereceram, e eu pergunto: o que é que nós merecemos diante de Deus por causa do nosso pecado? Juízo e justiça. Mas quando chegamos diante dele, encontramos graça e misericórdia, e isso faz uma diferença tremenda. É interessante o que o autor diz no verso 4: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato o foi Arão. Repito, Arão foi o primeiro sumo sacerdote chamado por Deus para esse ofício. Ele não procurou e nem mereceu isso. Ele foi constituído por Deus. E aí, queridos, nós nos deparamos com uma centena de episódios na Bíblia, particularmente no Velho, mas também no Novo Testamento, em que pessoas se levantam diante de Deus para confrontar a vontade do Senhor quando ele constitui alguém para uma função específica. Não são poucos os casos em que há revolta, em que há lamúria, em que há blasfêmia, em que há murmuração, em que há rebeldia contra Deus e contra aqueles que ele institui. Eu me lembro, por exemplo, de um caso clássico no Velho Testamento, que é o caso de Coré. A referência a isso está em Números 16, versos 1 a 50. Coré resolve ser mais do que fora destinado a ele por parte do Altíssimo ser. Eu não vou ler o texto, ele é grande, mas você pode lê-lo em casa se quiser. Números 16, versos 1 a 50. Coré e os seus seguidores exerciam ministério, mas eles queriam mais, eles queriam ser sacerdotes. E eles se levantam diante de Moisés e diante de Deus, querendo assumir uma posição que o Senhor não houvera dado a eles. Eles questionam a autoridade de Moisés. Eles queriam o lugar de Moisés. Essa história me lembra muita coisa do tempo presente, do tempo recente. Eles queriam o lugar de Moisés. E o Senhor coloca à prova, pela mansidão do coração de Moisés, coloca à prova aquela gente. Revoltados, brigando, falando alto, blasfemando diante de Deus, aquele povo, os seguidores de Coré, aproximadamente 250 pessoas, o Criador, o Altíssimo, o Eterno Deus, chega a Moisés e acalma o coração dele e dá a ele uma instrução. Moisés vai a Coré e aos seus seguidores e diz: amanhã venham com seus incensários nas mãos. Tirem do altar o fogo e acendam seus incensários. Faremos o mesmo. O Senhor vai dizer quem ele escolheu. E assim foi. Passou o final do dia, chega a noite, passa a noite, amanhece um novo dia. Coré e seus seguidores vão com seus incensários, retiram o fogo do altar, acendem seus incensários, vão para a frente da pessoa de Moisés e de toda a nação, todo o povo reunido. E Moisés, instruído por Deus, diz a Coré: aquele que for escolhido do Senhor será preservado. Os que não forem escolhidos do Senhor para o ofício de sacerdote, o chão se abrirá, uma fenda será aberta e estes serão engolidos pela terra. Mal Moisés termina de falar, o chão debaixo de Coré e de todos os seus seguidores se abre. Está lá, é só ler o texto. O chão se abre e eles são engolidos pela terra. O texto diz isso claramente. Eles são engolidos pela terra. E ainda mais, o que Moisés não declarou: a terra se fecha, sepultando Coré e todos os seus seguidores. Que Deus covarde, que Deus cruel é esse? Eles zombaram do Altíssimo, eles zombaram do Senhor, eles quiseram aquilo que Deus não dera para eles. Não havia outra postura da parte do Senhor que não ser enérgico com aquele povo. O coração do Altíssimo, o texto mostra isso, se inclinava a destruir aquela gente toda. E Moisés intercede: não, Senhor, não faça dessa maneira. E aí, orientado, ele se põe diante de Coré. A terra se abre e eles são engolidos. Queridos, ainda assim, muita gente se revolta e começa a dizer que Moisés havia matado o povo do Senhor, que Moisés havia matado o povo de Deus. E eles se rebelam. E há um verdadeiro pandemônio no arraial. O Senhor se enfurece e diz a Moisés: Moisés, saia da comunidade. Tire você, Arão e sua família da comunidade agora, porque eu vou destruir essa gente. A rebeldia deles chega a mim como ofensa. Eu vou destruir esse povo. E lá vai Moisés de novo, coração de pastor: não faz isso, Senhor, não faz isso, Senhor, não faz isso. Eu já estou fazendo. Moisés se angustia, chama Arão e: Arão, corre ao altar, leva o seu incensário, corre ao altar, tira uma brasa do altar, fogo do altar, e vai para o meio do arraial, vai para o meio do povo. O fogo do altar no meio do povo era a presença do próprio Altíssimo. E Arão obedece, vai ao altar com o seu incensário, coloca o fogo do altar no incensário, corre para o meio do arraial, e havia uma praga destruindo aquela gente, matando aquela gente. E onde ele passava, ele via gente morrendo, e por onde ele passava com o incensário, a mão do Senhor ia guardando e ia preservando a vida, até que ao final, 14.700 pessoas morrem nesse episódio, queridos. Rebeldia diante de Deus. O Senhor já havia falado, ele já havia feito um sinal tremendo. Moisés, com mansidão, dissera que o Senhor mostraria quem eram os escolhidos. E o que eles fazem? Depois da manifestação sobrenatural de Deus, eles se rebelam novamente. Não levou uma hora. Imediatamente eles se inflamam contra o Senhor. Que Deus covarde é esse? Que mata 14.700 pessoas assim em questão de minutos. Queridos, isso é justiça. Porque ele estabelece a lei. Ele é a própria lei, a sua santidade é a essência da lei, a sua glória é o princípio da lei, a sua misericórdia é o fundamento dessa lei, e ele se manifesta a esse povo, guardando, preservando, protegendo, livrando, guiando esse povo se levanta contra ele rebelde, ele se inflama contra esse povo, entra alguém diante do Senhor e intercede pelo povo. Ele acalma o seu coração, mas estabelece um princípio de justiça. Que justiça haveria em Coré e os seus 250 seguidores serem preservados quando eles estavam se rebelando não contra Moisés, mas contra o Senhor que estabeleceu Moisés como líder do povo e estabeleceu Arão como sumo sacerdote? Eles queriam o lugar de Arão. Eles queriam, além de levitas, ser também sacerdotes. E o Senhor disse: não funciona assim. Não é dessa maneira. Essa lei, essa essência de lei, essa justiça e essência de justiça não mudou, queridos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa dizer que Ele não muda. O seu padrão de santidade é o mesmo. A sua lei é a mesma. O seu juízo é o mesmo. Nós é que estamos com o nosso coração endurecido, texto de Hebreus capítulo 3, que nós tanto exploramos aqui, fechados para o Altíssimo. Mas ainda assim, dentre os homens, Ele separa alguém, e esse alguém era um homem chamado Jesus, e constitui esse homem sumo sacerdote diante dele. Alguém que viria a interceder e oferecer sacrifício pelo pecado desse povo. Isso é misericórdia e graça. Versos 5 e 6, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá atrás quiseram ser o que o Senhor não dissera que eles fossem. Quiseram ocupar uma função que o Senhor não dera para eles. Agora o Senhor chega e separa a Jesus. Tu és meu filho, tu és sacerdote para sempre. Cristo então é constituído sumo sacerdote sobre cada um de nós diante do Altíssimo. Nesses termos, queridos, filho do homem, ele era e é plenamente qualificado para exercer o ofício que não buscou para si, mas lhe foi dado. Eu quero fazer lembrança com você de uma frase de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Chorando e sofrendo, em uma profunda agonia, sozinho, naquele canto do jardim, ele ora, sabendo que ele estava reservado, mas o Pai já lhe havia constituído sumo sacerdote. Sacrifício único, pleno, derradeiro por mim e por você. Cristo então é constituído da parte de Deus sumo sacerdote. E o objetivo dele era nos expor à glória de Deus. Nos expor a essa glória. Não apenas nos apresentar a glória, mas nos expor à glória de Deus. Agora eu preciso entrar numa coisa, querido, antes de a gente terminar, que com certeza fica queimando os miolos aí quando a gente para pensar. O que significa essa ordem de Melquisedeque? O que significa isso? Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus que o Messias seria sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Salmo 110, verso 4. Jesus, o Messias, seria sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística. Eu daria aqui 3 sociedades que são bem conhecidas: Rosa Cruz, maçons e templários. A ordem de Melquisedeque não se refere a coisas parecidas. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade, nem uma classe de sacerdotes especiais na igreja do Senhor. Nada disso. A expressão segunda ordem de Melquisedeque, querido, significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo, da mesma qualidade, semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Melquisedeque aparece na Bíblia, na história da Bíblia, e desaparece logo em seguida. É muito rápida a menção acerca desse homem chamado Melquisedeque. Quem era ele? Você tem essa referência no texto de Gênesis 14, versos 1 a 24. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de Deus. Nesse texto de Gênesis 14, 1 a 24, nós temos a narrativa de uma intervenção de Melquisedeque como rei de Salém e sacerdote do Senhor, no episódio em que Ló é feito refém, é aprisionado, todos os seus bens são confiscados, são levados para longe, debaixo da autoridade e do furor de um governante chamado Kedorlaomer. Kedorlaomer era líder, era governante, e tinha sob o seu domínio uma série de outros povos e reis. Ele exercia influência sobre esses homens. E numa batalha, num confronto, Kedorlaomer vem e enfrenta e vence vários reis e leva cativos os despojos de guerra. Dentre eles, leva Ló, Ló, a família e os pertences de Ló. Quando Abraão toma conhecimento, e tudo isso está no texto de Gênesis 14, 1 a 24, quando Abraão toma conhecimento de que o seu primo está preso, foi levado cativo por Quedorlaomer, o que ele faz? Ele reúne os seus 300 melhores homens, treinados e capacitados para esse tipo de tarefa, ele se imune de todo o armamento necessário e ele vai à luta, e ele vai enfrentar Quedorlaomer, e ele vence esse governante, ele vence Quedorlaomer. Esse homem era rei de Elão, e ele vence esse rei desse lugar chamado Elão. Com a vitória, Abraão volta trazendo Ló, trazendo a família de Ló e trazendo tudo aquilo que fora roubado de Ló. Ele volta para sua terra. Melquisedeque, sabendo da vitória de Abraão, sabendo da história, de todos os fatos, ele vai até Abraão, ele saúda e abençoa Abraão, e então Abraão oferece o dízimo de todos os despojos de guerra, o melhor do que ele havia conquistado na vitória sobre o Quedorlaomer, ele oferece como dízimo a Melquisedeque, e então ele é abençoado, como patriarca, ele é abençoado pelo sacerdote. Aí termina a menção a Melquisedeque no Velho Testamento. É muito rápido. Ele servia, vamos pensar um pouquinho melhor para a gente entender mais sobre quem é esse homem. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Se ele servia antes do nascimento de Isaac, ele não era descendente da tribo de Levi, que por natureza, por função de ofício estabelecida pelo Altíssimo, eram os sacerdotes nesse processo. Há uma referência à relação dele de familiaridade com Isaac, um dos netos de Isaac. Não há laço estabelecido entre Melquisedeque e qualquer personagem nessa linha. Ele era sacerdote aprovado por Deus, independente da linhagem. Eu volto àquela ideia: os separados para o ministério, os separados para sacerdócio, esses, só esses podiam ser sacerdotes. Os seus descendentes faziam a substituição à medida em que havia vacância na função do sacerdócio. Quem era de fora não podia entrar. Daí aquele conflito que eu mencionei ainda há pouco com relação a Moisés e quem era o nome do personagem lá? Alguém lembra? Hã? Coré. Esse menino vai longe. Coré. Coré quis ser o que Deus não desejou que ele fosse, não estabeleceu que ele fosse. A sua família não era responsável, não era incumbida daquele ofício. A coisa vai fluindo. Os comentários de Gênesis e de Salmos sobre Melquisedeque mostram a possibilidade, queridos, de haver um sacerdote que não está sujeito à lei dada aos israelitas no Sinai, porque naquele princípio dado aos israelitas se estabelecia o padrão para quem seria sacerdote diante do povo de Israel. Surge alguém que quebra essa lei da parte do próprio Deus. Surge alguém que muda essa situação. É exatamente isso que o autor dos Hebreus está querendo mostrar para mim e para você quando ele faz menção de Melquisedeque. Ele usa Melquisedeque como tipologia de Jesus. Nós já falamos sobre tipologia aqui no estudo de Hebreus. Lá no começo falamos sobre isso. Por tradição e descendência, Jesus não poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote, por aquilo que fora estabelecido no Monte Sinai. A sua descendência não lhe garantia esse privilégio, essa oportunidade. Mas vem o Senhor e muda a história. É interessante, queridos, que quando ele vem e muda a história, ele muda a lei. E aí eu me lembro de dois textos de Hebreus, que estão mais à frente, nós vamos estudar, mas eu vou antecipar. Porque é assim que a gente faz quando trabalha um sermão ou um estudo expositivo. Hebreus 7,14. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 14. No capítulo 8, verso 6, ele diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. O Salmo 110, que o autor aos Hebreus cita, ele explica e aponta para o perfeito rei e sacerdote, Jesus. Isso está no texto que nós lemos. Aí a gente vai caminhar para fechar hoje. Voltando ao texto de Hebreus, agora versos 7 a 10. Porque aí a gente já trabalhou a ideia de quem era Melquisedeque. De qual a função dele no relato, na explanação do autor aos Hebreus acerca da linhagem de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não era da linhagem sacerdotal. A lei foi quebrada, ele foi feito sacerdote. Jesus não vinha de uma linhagem de sacerdotes. A lei foi quebrada e Jesus foi estabelecido o último sumo sacerdote. Verso 7, Hebreus capítulo 5. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que o texto está dizendo. Jesus aprendeu com a sua experiência humana. Sem a sua experiência humana, ele não teria aprendido o que lhe era necessário aprender. Vamos olhar para o texto, queridos, novamente. Ele aprendeu pela sua submissão. O verso 8 diz: sendo filho, mesmo sendo filho, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Obedecer a quem? Ao Pai. Obedecer o quê? À lei. Obedecer o quê? Aos princípios da justiça do Pai. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Quando ele assume a nossa condição, queridos, ele precisa aprender a obedecer ao Pai na nossa condição. E com esse aprendizado, ele nos ensina como, ele nos mostra como, para que nós possamos obedecer também, para que nós possamos ser fiéis, mansos, humildes de coração, gratos, tementes, zelosos, atentos para as verdades que temos ouvido. Jesus, na sua humanidade, vivendo a nossa fragilidade, aprende pelos sofrimentos que sofreu. Aí vem o evangelho moderno e diz: rejeite o sofrimento, rejeite as dores, porque as dores são obra do diabo na sua vida, e o diabo não pode ter lugar. Então rejeite, saia rejeitando. Queridos, Jesus aprendeu pelo sofrimento. Sou melhor do que ele no quê? Jesus aprendeu pela dor. Sou melhor do que ele no quê? Jesus aprendeu pela tristeza da traição. Jesus aprendeu pelo abandono dos seus. Quando ele foi preso, os discípulos sumiram. Ele ficou sozinho. Ele aprendeu pela dor que sofreu no próprio corpo. Uma tortura emocional, psicológica e espiritual insuportáveis. Ele aprendeu. Por isso, em certo momento, ele disse: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. A que vocês acham que ele estava fazendo menção? Ao aprendizado que ele estava desenvolvendo de Deus, do Pai, na sua própria vida. Essa humilhação de Jesus foi a sua hora de aprender, e a humilhação de Jesus foi se fazer homem, foi deixar a glória do Pai. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Olha a palavra, queridos, na versão NVI ela é muito própria. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A humilhação de Jesus foi a sua hora de aprender. Aprender o quê? A obedecer dentro da esfera da sua humanidade, da nossa humanidade. Não é porque eu estou longe dos olhos do papai e mamãe que eu posso fazer qualquer coisa. Não é porque eu estou longe da igreja que eu posso fazer qualquer coisa porque o pastor não está vendo. Não é porque eu estou na hora de folga, do almoço, que eu posso fazer qualquer coisa que meu patrão não está vendo. Não é assim que a gente é ensinado? Pois é, queridos, a gente faz isso com Deus. Posso fazer qualquer coisa, filho? Não, de maneira nenhuma. Eu preciso aprender, e aprender, e aprender de novo, com Ele, a obediência. Jesus tornou-se completo. Queridos, na sua humanidade, Ele se torna completo. Foi a sua hora de estar na carne. E nesse estar na carne e experimentar as nossas misérias, que faz dele completo. O Filho de Deus não seria o mesmo para nós se não fosse Filho do Homem. E ser Filho do Homem não teria sentido se nele não houvesse o ser Filho de Deus. Eu não estou jogando com palavras. Eu estou considerando com você a natureza de Jesus. O Filho do Homem e o Filho de Deus. Como uma moeda que tem dois lados, as duas faces de uma mesma moeda. Um só, Filho do Homem, nascido de Maria, acolhido por José. Já falamos sobre isso. e o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. A referência específica, queridos, de Hebreus, capítulo 5, versos 7 a 8, é as horas de agonia de Jesus no Getsêmani. Volta comigo lá no texto. Verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Do que o autor está fazendo menção? Do momento em que Jesus vai orar sozinho no Getsêmani, queridos. A agonia do sofrimento de Jesus pelo pecado de todos nós e a agonia por aquilo que lhe estava reservado, ele sabia, teria que passar por nós. E ele sofre, e ele chora, ele se esvai diante do Pai. A ponto de, na sua humanidade, pedir ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o que, que ele tem naquela hora? Ele tem o silêncio do Pai. O cálice não passa. Ele precisava sofrer. Era a única maneira de o sacrifício ser oferecido, de o pecado ser pago, de a justiça ser estabelecida. A angústia de Jesus está clara no texto de Hebreus, quando ele diz em alta voz e com lágrimas. Ele clama, ele esbraveja diante de Deus, diante do Pai. O inimigo que Jesus enfrentava, queridos, não era outro que não a morte, personificada pela pessoa de Satanás. Jesus enfrentava a morte. E eu preciso considerar isso com você. A morte tanto física quanto espiritual. Mas que absurdo, pastor. Não há absurdo nisso, querido. É só ler o texto. Ele experimentou tanto a morte física quanto a morte espiritual. Porque ele foi o substituto que assumiu a ira de Deus reservada para os pecadores. A ira de Deus reservada para os pecadores, que foi manifesta a Coré e aos seus seguidores, estava reservada para mim e para você, condenando-nos ao inferno pelo nosso pecado. E Jesus assume essa ira de Deus contra o pecado de todos nós. Ele carrega sobre si, como diz o texto, todas as nossas culpas. E ele morre fisicamente e espiritualmente, ele recebe sobre si todo o ônus do pecado. A evidência disso, queridos, está numa frase de Jesus na cruz: Pai, por que me desamparaste? O senso de Jesus de solidão por causa do pecado era tão profundo, o pecado que ele assumiu sem ter pecado. Isso pode parecer loucura, mas é graça e misericórdia. Ele assumiu todo o pecado sem cometer um pecado sequer. E naquela hora, a santidade do Pai não lhe permitia ter comunhão com ele, o Filho. E ele se vê sozinho: Pai, por que me viraste as costas? Por que me abandonaste? Todo o pecado sobre ele, toda a miséria e degradação da humanidade em todos os tempos sobre ele. A morte física e espiritual pesando sobre ele. Seu pedido de livramento, queridos, foi plenamente ouvido e garantido. O que Jesus pediu ao Pai, o Pai respondeu honrando, atendendo o pedido. E sabe como o Pai atendeu a Jesus no seu pedido? Pela ressurreição. A ressurreição de Jesus lhe garante a reversão daquilo que era a morte física e a morte espiritual. A ressurreição de Jesus restabelece o equilíbrio da justiça, da graça e da misericórdia. O Filho do Homem, agora Filho do Altíssimo, o ressurreto, o vencedor sobre a condenação do pecado, o vencedor sobre a morte, que é personificada pela pessoa de Satanás, a condenação eterna que pesou sobre ele quando trouxe para si o pecado da humanidade, cessa quando a vitória da ressurreição é proclamada sobre a morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Não é isso que diz a palavra? Onde está a sua vitória? Eu me lembrei agora daquele momento em que as mulheres vão ao sepulcro e, chegando lá, vem a pedra removida, se assustam com vendo dois varões, e eles dizem para ela: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, como ele disse, ressuscitou. Queridos, isso muda a minha história, muda a sua história, isso muda, tem que mudar alguma coisa em nós, queridos. Repito, o equilíbrio da justiça foi recuperado. Você entende isso? Por meio da experiência de Cristo, aprendemos a obedecer, aprendemos a esperar, aprendemos a confiar, não no que é aparente, mas no que é vivo e verdadeiro. É simples, é simples. Por meio da experiência de Jesus, eu aprendo com ele que é manso e humilde de coração. Literalmente, Hebreus 5:8 se cumpre. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, para que eu não precise sofrer, para que você não precise sofrer a dor da morte eterna. Agora, perfeitamente qualificado como sumo sacerdote, Cristo fornece salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, verso de número 9. E veja o que diz o texto. Ele oferece salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu quero fechar essa palavra me lembrando de João 14, versos 21, 23 e 24. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Responde Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, diz Jesus no final do verso 24. São do meu Pai que me enviou. Me perdoe a paráfrase, mas essas palavras que nessa noite vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai. Me atrevo a repetir o que Jesus disse, considerando a experiência de Moisés e Coré, considerando a experiência de Abraão, Ló e Melquisedeque, considerando a experiência de demais homens e mulheres de Deus, e particularmente agora do autor aos Hebreus, naquilo que tem chegado ao nosso coração. Eu e você somos convidados à obediência. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Querido, você pode voltar para casa como entrou aqui essa noite. Mas você não pode voltar para casa dizendo ao Senhor que não ouviu o que Ele tinha para te dizer. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não estou dizendo que eu tenho a última palavra. Não. A última palavra é dEle. Aquele que declarou: estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São do meu Pai que me enviou. Quem crer, obedecerá. Quem obedecer, dará evidências de que é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu me manifestarei a este, até que volte o Rei. Porque agora ele é sumo sacerdote, intercedendo por nós diante do trono do Altíssimo. Mas quando ele vier, o ofício de sumo sacerdote cessará e ele virá como juiz. E todos nós passaremos pelo crivo do justo e santo juiz. O que é que você tem feito com a sua religiosidade? O que é que você tem feito com a sua fé? O que é que você tem feito com o seu amor? O que é que você tem feito com o amor de Deus por você? O que é que você tem feito com a condição que Ele tem dado a você como honra? Filho do Altíssimo, herdeiro de Deus em Cristo Jesus, co-herdeiro de todas as bênçãos espirituais. O que é que você tem feito com isso? Você decide. A mim cabia vir aqui essa noite e pregar essa palavra. Você pode continuar do mesmo jeito, mas eu quero dizer para você: aquele que promete é fiel para cumprir. Jesus é sumo sacerdote diante de Deus em seu favor, para que você ache graça em dias de necessidade e misericórdia em dias terríveis, para que você não seja destruído, mas preservado para a salvação, para que o seu pecado seja perdoado, seu nome escrito e preservado no livro da vida, e a sua alegria não seja passageira, por ser a alegria do próprio unigênito de Deus, Jesus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A decisão é sua. Eu quero orar com você. Pense, abaixe sua cabeça.
e ore. Fale com Deus e ofereça a sua vida no altar, para que o sumo sacerdote, aquele que pode compadecer-se de nós, demonstre misericórdia da parte do Altíssimo e te faça achar graça aos olhos dele, de maneira que você seja preservado para o dia da salvação, para o dia do juízo, para o dia da retribuição. Achado entre os escolhidos, achado entre os eleitos, achado entre os separados, a saber, os que creram, no nome de Jesus. Pai, cada um de nós aqui precisa de ajuda. Em nome de Jesus, cada um de nós precisa de socorro. Cada um de nós precisa de livramento. Cada um de nós precisa de cura. Cada um de nós precisa de perdão. Cada um de nós precisa de paz. Cada um de nós precisa de alegria renovada. Cada um de nós precisa de futuro e esperança, que nos são garantidas em Cristo Jesus. Mas às vezes, as lutas da vida turvam os nossos olhos para que não vejamos. Não contemplamos aquilo que está nas Tuas mãos e que nos é dado como prova de amor em Cristo Jesus. Se é pecado, que haja convencimento do Teu Santo Espírito sobre o pecado, juízo e justiça que vem da Tua parte. Pecado nosso, juízo e justiça que vem de Ti. E que então haja arrependimento e pela fé haja a súplica de perdão. Se alguém precisando de perdão, ó Deus, trata esse coração agora, para que peça perdão. Se alguém com o coração machucado, precisando de cura, machucado até em relação a Ti, Senhor, porque esperava dos Teus atos honra que não recebeu, justiça que não lhe foi feita, cada um se lembre que a justiça é Tua e a honra é Tua. E que, como Jesus, precisamos aprender pela dor e pelas lutas, pelo sofrimento e pelas angústias, a obedecermos, aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração. Queremos amar a Ti. E mais do que nunca entendemos que amar a Ti significa obedecer os Teus mandamentos. Só Te amaremos se obedecê-los. Então ajuda-nos à obediência. Cuida de nós. Leva-nos para casa na Tua paz. Abre os nossos olhos para que vejamos. Abre os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua doce voz. Justa e perfeita voz. Misericordiosa, graciosa voz. Oferecemos a Ti o que somos e o que temos. E Te agradecemos por tudo que tens feito e que não merecemos, porque ainda somos pecadores. Mas trata-nos pela Tua palavra e ficaremos limpos. Trata-nos com o sangue de Jesus e seremos purificados. Traz-nos ao arrependimento e então a Tua palavra se cumprirá, fazendo-nos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Pois é no nome dEle que oramos, na autoridade dEle que cantamos, na alegria dEle que viveremos essa semana e na expectativa dEle que aguardamos e aguardaremos novos céus e nova terra, onde habite a Tua justiça, agora e para sempre. Por isso Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos.